A Tapara iniciou na última sexta-feira a campanha de atualização de rebanhos 2026, campanha esta que segue até o dia 30 de junho. E sobre a campanha eu converso aqui nesse momento com o Márcio Ogasawara, que é fiscal de defesa agropecuária e também médico veterinário, para falarmos sobre a campanha de atualização de rebanhos deste ano. Márcio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da rádio CBN. Agradeço aí o espaço para a gente poder fazer uma, né, bater um recado importante aos produtores e da região do estado do Paraná, né?
Isso mesmo. Márcio, por que a Dapar tem essa preocupação constante de sempre fazer essa campanha de atualização do rebanho? Essa preocupação de sempre ter os dados atualizados, estar próximo aí da realidade em termos de números da produção de animais no estado do Paraná. Qual é essa preocupação que a Dapar tem?
Marcelo, a campanha de atualização de rebanho do estado do Paraná, ele tem o objetivo principal dele, é fortalecer o sistema de defesa sanitária animal. Ou seja, aumentar, melhorar o nosso controle sanitário. Esses dados que o produtor declara no momento da atualização, eles são utilizados no nosso sistema de forma a nos proporcionar um mapeamento do nosso rebanho. Ou seja, saber em um determinado local quais espécies de animais estão naquele local, a quantidade, qual é a movimentação, então as alterações do rebanho, e todos esses dados ele nos proporciona um maior controle sanitário. Além disso, a atualização constante do rebanho é um compromisso que o Estado do Paraná tem perante aos órgãos de saúde animal, por exemplo, o Ministério da Agricultura e a Organização Mundial de Saúde Animal. Esse compromisso é para que a gente possamos manter o status sanitários que nós temos. Um exemplo hoje é o Paraná, temos status livre de febre aftosa sem vacina. Outro status importante também é livre de peste suína clássica. Então, o estado ou o território que tem essa condição sanitária, ele consegue acessar mercados os mais exigentes do mundo. Então, o país, quando vai adquirir um produto aí do principalmente carne, né? Então, eles avaliam o status da região. Então, essa atualização e a confiabilidade num cadastro do rebanho, e tudo isso contribui para que a gente consiga ter acesso a esses mercados.
Por que a atualização ela é obrigatória e quais os riscos para quem não cumpre?
A obrigatoriedade ela está prevista em lei. Então, o produtor que não fizer, não proceder à atualização até o final do prazo, ele estará sujeito a uma penalidade. Hoje está a multa em torno de R$ 1.500 por exploração não atualizada. Então a gente pede aí que a todos os produtores que tenham animais das espécies de produção, a citar, bovinos, suínos, equinos, caprinos, aves de subsistência, peixes, abelhas. Então, todas essas espécies que a gente considera espécies de interesse da defesa sanitária animal, então todas essas propriedades têm que fazer essa declaração junto à Dapar.
E uma das penalidades, vamos colocar aqui, não é exatamente o termo correto, mas é a questão do guia de trânsito animal, que é justamente uma dos documentos primordiais necessários para quem tem a criação e principalmente vai fazer essa transição, esse trânsito de uma região para outra. Temos a questão de outros estados também. Ele talvez seja um dos principais documentos quando falamos aqui da questão da atualização, porque é o que também vai garantir que tudo está dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação e pela Dapar, certo?
Exato. A campanha, como você falou, começou no dia 1º de maio e vai até 30 de junho. Porém, a partir do dia 1º de junho, já iniciam as restrições. Então, as propriedades que não realizaram a atualização até o dia 1º de junho já ficam com a movimentação bloqueada. Ou seja, as GTAs não serão emitidas até que a propriedade faça essa atualização. A partir do final do prazo, então 1º de julho, além de estar com a movimentação bloqueada, a emissão de GTA travada, além disso ele estará sujeito aí às penalidades, como eu falei anteriormente.
Márcio, como tem sido a adesão dos produtores em relação a essa campanha de atualização e até mesmo se pegarmos aí o comparativo de anos anteriores? Me parece que nos últimos anos os produtores têm se conscientizado, têm feito isso dentro do prazo, parece que tem até aumentado ali de 70% para 90% a adesão dos produtores. Isso tem sido realmente um aumento dos produtores mantendo em dia suas obrigações em relação à atualização do rebanho?
Sim, é uma constatação que a gente tem tido, né? É cada vez maior o número de atualizações e dentro do prazo estabelecido. Lembrando, né, que finalizando o prazo, se o produtor não fizer, se não recebermos a comprovação dessa atualização, nós, a partir do dia 1º de julho, iniciamos os trabalhos de busca ativa. Então, esses produtores que não fizeram, eles serão fiscalizados e notificados a fazer. Então, o procedimento é, até final de junho, é a atualização feita pelo produtor. A partir daí, então, é feita esse trabalho de fiscalização e o objetivo é 100% das propriedades atualizadas. Tá? E além, comentando aqui essa questão do aumento da atualização do rebanho, em grande parte deve à disponibilidade de outros meios, que anteriormente a única forma de atualização era feita presencialmente ali no escritório da DAPAR. Hoje já temos outros mecanismos, por exemplo, a comprovação online. Então o produtor com qualquer acesso à internet, ele faz um cadastro lá, né, no sistema e ele pode fazer da sua casa mesmo, pode fazer a atualização. A outra forma é através de aplicativo do Paraná Agro. Então hoje pelo celular o produtor consegue. Então são várias possibilidades do produtor poder fazer essa atualização dentro do prazo.
Mara, se os produtores que optarem por fazer essa atualização via site, qual é o site, até para evitar erros, acabar não fazendo no site errado, enfim, alguma coisa nesse sentido, buscar essa informação de forma equivocada, qual é o site correto e seguro para fazer essa atualização?
O site é da DAPAR, né? www.adapar.pr.gov.br. No próprio site já tem um link disponível específico, né, agora no período da campanha. Então o produtor acessa lá, tem um controle, acesso de segurança, né, central de segurança, então é bem, bem confiável. O produtor ele confirma que realmente o sistema, ele tem a certeza que é o produtor, é a pessoa cadastrada mesmo, então só ele vai ter acesso a esse link.
E aqui eu quero fazer uma relação importante para você que está nos acompanhando e talvez pense assim, mas eu não sou produtor, eu não tenho criação de nenhum tipo de animal, então eu não tenho essa preocupação com a atualização. Realmente, aqui nessa forma prática, realmente não tem essa responsabilidade. Mas por que que a DAPAR tem uma preocupação muito grande com essa questão da saúde animal e da vigilância sanitária em relação às doenças como febre aftosa e influenza aviária? Porque o Paraná hoje tem um status muito elevado. Então a ideia é realmente manter esse status de livre de febre aftosa, livre da influenza aviária, porque isso também tem um impacto comercial. Então mesmo quem não esteja diariamente nessa produção da proteína animal, mas nós somos consumidores dessa proteína, então acaba também tendo uma relação lá no produto, lá no consumidor final, porque também isso acaba se tornando toda a cadeia produtiva. E como nós consumimos tudo isso, então também para nós, enquanto consumidores, é importante que também o nosso estado esteja realmente livre dessas doenças e com status sanitário elevado.
Isso, você falou um ponto importante. Não é somente as propriedades, digamos, a finalidade principal é a finalidade comercial. Esse controle sanitário, então mesmo a propriedade que tem lá, teu boizinho, teu cavalo, teu carneirinho, às vezes não como comercial, às vezes até como pet, é importante a gente ter saber que esses animais estão localizados naquela propriedade, porque não só para a questão de manutenção de status sanitário. Diante de uma ocorrência, vamos supor, um caso de febre aftosa, de influenza aviária, né, que é uma grande preocupação que nós temos hoje, nós tendo esse mapeamento, tendo esse panorama de onde os animais estão alojados, onde que eles estão localizados, a quantidade, então todas essas informações, através do nosso sistema, a gente consegue fazer a gente consegue tomar ações mais rápidas. Então, tiver o desafio sanitário, a gente já sabe qual é a condição daquela região. Então, uma dos objetivos dessa campanha é realmente deixar esse cadastro atualizado. Se ocorrer, a gente não quer, mas se ocorrer uma dessas doenças, a gente já tem um conhecimento prévio da área. Então, isso a gente consegue fazer uma ação mais rápida e mais eficiente.
Até porque essa questão de quando há, por exemplo, um surto de uma determinada doença, e como o Márcio pontuou muito bem aqui, é justamente garantir que todos esses dados e todo esse mapeamento permita que os órgãos competentes possam atuar rapidamente, porque além da questão sanitária, quando há um surto de uma determinada doença, isso acaba também impactando comercialmente lá no mercado internacional. Tivemos o ano passado aquela situação, muito embora não tenha sido no estado do Paraná, foi no Rio Grande do Sul, com aquela questão da gripe aviária, mas isso nos serviu de exemplo e nos mostrou que quando há alguma questão de doença dentro de uma determinada criação de proteína animal, não é somente a questão da saúde daquele animal ou do rebanho como um todo, mas também há impactos econômicos quando olhamos aí para fora, porque afinal de contas o Paraná tem relações comerciais internacionais muito bem estruturadas, sim, já de longos anos, mas essas relações só estão hoje estruturadas graças também ao status sanitário que o Paraná tem.
Marcelo, e uma observação, né? Nós aqui no oeste do Paraná, então a nossa condição sanitária, ela é diferenciada do restante dos outros estados. Você sabe que, né, nós aqui, a concentração de aviários, de suínos, então a densidade é muito grande aqui, então é importante que a gente tenha esse controle muito mais eficiente aqui, principalmente na nossa região. Porque ocorrendo essas doenças que você acabou de comentar, não é só impacto, tem um impacto sanitário, tem um impacto econômico que você falou, mas talvez o mais desastroso é o impacto social. Porque você imagina termos aqui um caso de influenza aviária. Então você tem toda uma cadeia econômica que depende dessa atividade. E você, de um momento para outro, proíbe-se, cancela-se as exportações. Então tem todo um desencadeamento. Não é só, a gente fala aqui da parte sanitária animal, mas não é só isso. Tem desdobramentos. Né? Então é por isso que a importância de a gente manter esse sistema de defesa robusta, eficiente.
Isso mesmo. Até porque o produtor hoje que está à frente de uma criação de proteína animal, seja para comercialização ou para o consumo próprio, mas aqui trazendo principalmente aquele que produz em larga escala para comercialização, precisa estar atento em relação a isso, porque ele já tem uma preocupação natural, que é a questão que nós estamos enfrentando nesse momento aqui na nossa região, que é a questão das quedas de energia, enfim, o produtor precisa manter essa cadeia funcionando. Então ele já tem a preocupação da energia. Então quanto mais dentro do parâmetro ideal que essa questão sanitária ele estiver, melhor até mesmo para ele manter também toda essa produtividade funcionando, mesmo com alguns desafios e limitações que infelizmente o produtor está enfrentando hoje, mas as entidades representativas e outros órgãos estão tentando solucionar isso, mas a questão sanitária ela é fundamental porque acaba também abrindo portas para outras questões, né?
E defesa sanitária, a gente trabalha muito no preventivo. Então, a gente se preparar pro caos, né, digamos assim. Então, agora, no momento que a gente está aí, né, relativamente tranquilo, então é o momento da gente manter, né, as atualizações de rebanho, as vacinas obrigatórias, para que se no momento que a gente precisar entrar num desafio sanitário, a gente está preparado aí para a ação.
E é muito válido essa sua fala, Márcio, porque talvez o produtor que esteja nos acompanhando, não somente na nossa região, mas em outras regiões do estado, pode equivocadamente concluir que o estado do Paraná, então, ele está no status sanitário elevado, nós não temos doenças, os rebanhos estão protegidos, então talvez não há preocupação para alarmes ou alguma coisa nesse sentido em relação às vacinações, em relação à atualização de rebanho. Mas, na verdade, é justamente para manter isso que essas ações são feitas. Não é porque o estado hoje não tem problemas sanitários, não estamos tendo grandes surtos, que a gente precisa relaxar, não é? Que o produtor precisa talvez baixar a guarda e ficar desatento em relação a toda essa vacinação, certo?
É isso, que, por exemplo, a gente fala em febre aftosa, né? No Brasil estamos desde 2005 que não temos mais casos oficiais aqui no território. Mas é importante a gente saber que países como a China, recentemente teve um foco na China, o último acho que foi na Grécia. Então a circulação viral ela está acontecendo, não aqui no Brasil, mas no mundo ela está acontecendo. Então a possibilidade dessa doença chegar hoje com a movimentação, né? Então hoje um avião sai daqui em questão de um dia vem lá da China, está aqui no Brasil. Então numa dessas vindas, de alguma forma é possível a doença chegar. Não tem como a gente dizer que o Brasil está imune à doença. Então a gente trabalha no preventivo, mas a possibilidade, o risco da doença chegar, ela existe. E a gente tem que trabalhar de uma forma preventiva, mitigar os riscos, né, dessa doença entrar, e se entrar, poder agir o quanto antes.
Isso mesmo. E, claro, aos produtores que certamente tiverem alguma dúvida ou alguma dificuldade também em fazer essa atualização, procurar ali o suporte, a equipe da PAR, que certamente vai ajudar a sanar dúvidas, enfim, e orientá-los para que esse cadastro, essa atualização seja feita com os dados corretos, não é?
É isso. A comprovação, então, dentro do período, poderá ser feita, então, ali no escritório da PAR. Qualquer dúvida na questão da comprovação online ou mesmo pelo aplicativo, então a gente ficamos à disposição ali para qualquer tipo de esclarecimento.
Isso, e ter atenção principalmente então aos prazos, né? Temos aí, começou no dia 1º de maio, temos aí um prazo relativamente generoso, mas não deixar para a última hora, quanto mais cedo fizer, melhor.
O prazo é longo, mas aquela coisa, né? O tempo vai passando e principalmente aí que o produtor comercial, que a gente comentou, né? Tem a granja, tem uma propriedade grande de bovinos. Então, esses produtores, como o foco dele principal é a atividade, talvez essa campanha não passa muito despercebido, mas a preocupação nossa maior é aquele pequeno produtor que não tem até um gadinho ali, tem uns porquinhos, mas não é a fonte principal. E se ele não se atenta, né, à questão de informação, talvez não preste atenção no jornal, não ouve, acaba passando batido, né? Então a gente pede aí para, na medida do possível, o pessoal divulgar aí com os amigos, com os parentes aí.
E que, por sinal, é um perfil de produtor muito predominante na nossa região.
Exatamente,
né?
O pequeno produtor, né?
Produtor que não é para comercialização, às vezes é para a própria subsistência da família, algum consumo mais realmente interno e como é predominante o número, é bem expressivo, é importante que essa informação também chegue até eles. E claro, também ressaltando aqui o trabalho da PAR nessa busca constante. A ADAPAR também ela é muito próxima do produtor, não é uma entidade, um organismo distante, né? Ele é sempre muito próximo ali às demandas, quase que ali no realmente na realidade do que os produtores do estado do Paraná e da nossa região vivem. Então que essa informação também possa chegar até estes produtores. Gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, alguma orientação técnica, Márcio?
Não, mais ou menos seria isso mesmo, né? Então a gente pede aí, pedimos a todos os produtores que façam aí dentro do período do dia 1º de maio até 30 de junho, que tentar fazer o máximo, a maior quantidade possível de atualização, porque depois do prazo, infelizmente, como esta legislação estabelece, então a propriedade, o produtor que não fizer dentro desse prazo, infelizmente vai estar sujeito à multa. E um valor aí não é baixo, né? É um valor um pouquinho alto aí. Então, para evitar esse tipo de aborrecimento, a gente pede, né, conclama aí aos produtores que façam aí a atualização. Então, pode ser aqui em Cascavel, então temos o escritório aqui local da PAR. Pode ser feito também no sindicato do patronal, dos trabalhadores do patronal rural, que ele lá também tem um funcionário que é autorizado a realizar essa atualização, e dos meios através aí do online, né? Então, há algumas possibilidades aí do produtor fazer a atualização.
Márcio, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo, o espaço aí disponibilizado a nós, e estamos aí à disposição aí quando precisar.